Ora, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo, José Carlos de Oliveira, representante da Associação de Realizadores de Cinema e Audiovisual, para debater ou apresentar aqui à Comissão a problemática que neste momento a ARCA entende que se está a passar com os júris, a constituição dos júris para os concursos do ICA, e nesse sentido tenho aqui para o receber representantes de vários grupos parlamentares, do Partido Socialista eu própria, que irei ser a relatora, do Partido Social Democrata a senhora deputada Conceição Pereira e a senhora deputada Isilda Aguincha, do Partido Comunista Português o senhor deputado Miguel Tiago e do Bloco de Esquerda a sua coordenadora, a senhora deputada Catarina Martins. A planificação destas audiências é do seguinte modo: há uma intervenção inicial de cerca de 10 minutos do nosso convidado ou visitante, depois cada grupo parlamentar para as questões que entender e as suas considerações, 3 minutos cada, e o visitante fará a sua intervenção final de 10 minutos. Toda esta audiência será gravada e será depois objeto de um relatório. Eu então passaria a palavra, faça a favor.
Boa tarde, Sra. Relatora, senhoras deputadas e deputados. Muito obrigado por estarem aqui presentes para esta sessão. Eu queria, em nome da ARCA, da minha Associação de Realizadores, trazer-vos aqui uma questão que consideramos, reputamos, da maior importância e que tem a ver com a situação que há muitos anos atrás, há mais de uma década, a Europa, com que a Europa se confrontou e que era a hegemonia do cinema americano, devido à capacidade industrial e de mercado que eles tinham, os americanos, os Estados Unidos da América, e que a Europa não tinha, por diversos motivos, que são, aliás, do conhecimento da esmagadora maioria, se não de todos os que estão aqui. Devido a essa, enfim, constatação, criaram-se as leis do cinema, que foram aplicadas na esmagadora maioria dos países da Europa, já lá vai mais de uma década. Os resultados até hoje dessas leis são, na nossa ótica da ARCA e, segundo nos parece, do mundo, extraordinários, a par de, enfim, outras coisas que não são tão extraordinárias, mas isto é assim mesmo, somos todos seres humanos, todos falhamos. Mas é notável os resultados, ou são notáveis os resultados que essas leis conseguiram. O que é que acontece? Através delas conseguiu-se na Europa criar um mercado e, em consequência, uma indústria. Por outro lado, onde já havia, fortaleceu-se e consolidou-se essa forma de atuar. O que acontece é que isto não excluiu o cinema como obra de arte, antes, pelo contrário, lhe deu outras capacidades financeiras e exposição em todo o mundo que antes não tinha. Aqui em Portugal, o que acontece é que nós continuamos a sofrer da hegemonia dos conteúdos americanos e, no plano das televisões, não só isso, como outros conteúdos que agora, de origem portuguesa, em lugar de formarem a sociedade, deformam-na e deformam, inclusivamente, as audiências. Para contrariar isso, então, fez-se uma lei do cinema antes e depois retificou-se durante 2 a 3 anos. Na nossa ótica não ficou melhor antes, pelo contrário. E ao fim de 2 anos e tal, quase 3 anos, então retomaram-se, digamos que, as hostilidades no sentido de pôr o Instituto de Cinema a funcionar. E simultaneamente, e infelizmente, não foi possível, nesta ausência dos financiamentos com a lei parada do Instituto de Cinema, ter a televisão, substituindo-se, a financiar a encomenda de ficção. Note-se ficção de cinema, não é a telenovela que se chama ficção, é um outro tipo de ficção, não estou a falar disso, o produto de telenovela existe porque se financia ele próprio no mercado. Não há outra razão para existir telenovela. E, portanto, é uma questão à parte. Financiamento da ficção, do documentarismo. A televisão esteve ausente também durante todo este tempo, por motivos que também conhecem com certeza, e que só, pressupostamente, no dia 15, é que o Sr. Ministro Paiás Maduro conseguirá apresentar, então, aos profissionais do setor, o novo plano, no âmbito do serviço público, das obrigações de investimento em cinema e em cinema para televisão e documentarismo. Ora, o que acontece é que quando esta lei, esta nova lei, digamos que arranca no seu pleno, o atual secretário de Estado reativa uma coisa que é a secção especializada do cinema e do audiovisual do Conselho Nacional de Cultura, e particularmente o que nós achamos um passo extremamente positivo, e particularmente atribui a esta seca, e repito que este nome espero que não seja premonitório, de qualquer maneira, esta seca é que decide quem são os jurados, de comum acordo, votando, para que no ICA depois constituam os júris e decidam então quais os projetos que merecem ser financiados pelos dinheiros públicos ou não. Ou seja, no resultado, como já perceberam, decide esses jurados quem filma e quem não filma. Portanto, quais são os critérios exatamente nesta nova lei? São um desastre. São um desastre, porque são absolutamente aleatórios e põem o reconhecimento de um projeto de interesse cultural e artístico como primeiro ponto para avaliar um projeto. Ora, como todos sabemos, não há como definir o interesse artístico, embora o cultural seja mais fácil, mas é sempre altamente subjetivo e altamente discutível. Portanto, infelizmente é o que está na lei, tentaremos retificá-lo ou reformar posteriormente, mas agora é o que está na lei. Ao reativar esta seca, o que acontece é que está lá representado o setor todo, as áreas todas do setor, desde quem cria a quem produz e a quem distribui e difunde. Estão lá todos, até a distribuição de sinal lá está presente. E, portanto, achamos que não sendo, enfim, sendo um colégio, é, na verdade, o mecanismo mais próximo da democracia que nós conseguimos até hoje ao decidirem-se ali quem são os jurados. O que acontece? A partir do momento em que as coisas arrancam na seca, a quantidade de procedimentos, num documento em que eu elenquei aqui, esses procedimentos são altamente criticáveis, obscuros, não transparentes, portanto, e o resultado disso torna-os absoluta e inequivocamente sectários, ou seja, o tipo de jurados que foram selecionados foram estritamente pelo Instituto de Cinema, não foram contempladas várias sugestões, nomeadamente da minha associação, de 34 pessoas acompanhadas, sugestões essas do devido currículo, pessoas com currículos incontornáveis e que qualificariam evidentemente para essas funções, foram totalmente postas de lado, entraram dois e um já saiu. E esse um que entrou era apoiado também por outra associação. Depois não contemplaram as sugestões de todo as outras instituições ali representadas na SECA. E, surpreendentemente, o ICA, que preside por inerência, vem, ou a presidente do ICA preside por inerência, vem apresentar-nos à votação, impor-nos à votação, na SECA, uma lista fechada, sem discutirmos jurados, a maioria dos nomes não sabíamos, não conhecíamos, e sem currículos. E apesar dos meus veementes protestos, como podem imaginar, não houve, e de outras pessoas, nada a fazer, fomos obrigados a votar, cada um votou em consciência, espero eu filo, e mesmo perante os protestos aquilo avançou. Tal como nós tínhamos pedido era uma semana para analisar os jurados, ver os currículos, já que não os conhecíamos, fazer as nossas sugestões, perguntar porque é que as nossas sugestões não tinham sido contempladas e logo quais foram os critérios. Não estão aqui... Bom, não se conseguiu nada, as coisas avançaram e as listas, afinal, tiveram que ser refeitas. Fomos depois, logo a seguir ao Instituto de Cinema, ter uma reunião com a Sra. Presidente e com uma jurista, que é a vice. E porquê é que foram as listas que tinham que ser refeitas? Porque a maioria dos candidatos ou dos indicados integrados nessa lista que o ICA obrigou a votar, afinal não podiam. Bom, começa aqui. Portanto, isto dá o tom de tudo o resto que está aqui elencado neste documento, que eu depois vou deixar à Sra. Relatora e que depois, se fizerem favor, de fotocopiar, distribuir, enfim. Bom, mas de qualquer modo, as coisas foram por aí fora. Prometeram-nos então que iam rever ao reformar as listas, de modo a que aquilo representasse as várias tendências. E nós, em documentação, afirmámos que muito nos congratulávamos, mas não estávamos satisfeitos nem seguros com esta solução. E tínhamos razão para o fazer, porque a lista que aparece depois é exatamente igual à primeira, mudaram os nomes, mas as tendências são as mesmas e, enfim, as incorreções de procedimentos são semelhantes. O que é que acontece? É curioso, nós falámos então com diversas pessoas, nós, a Arca, falámos com diversas pessoas e juntaram-se, além de duas associações, nomeadamente a APIT e uma outra associação de animação, juntaram-se à nossa posição, mas o que é curioso é que se juntaram também à nossa posição de protesto todas as instituições que financiam esta atividade. Frente a isto, a Presidente insiste em levar aquela lista de que nós não gostamos e contra a qual protestamos novamente a votos, e nós avisamos-la que vamos então, de acordo com estas pessoas que estão do nosso lado, avançar com uma lista também. Integramos na nossa lista então, que passou a ser a lista B, integramos elementos da outra lista, de modo a que fosse realmente representativa de todas as tendências. O que acontece é que perante a lista A e perante a lista B, quando vamos a votos, não só o Estado vota duas vezes, por via da Presidente do Instituto que vota numa lista de cineastas contra outra lista de cineastas, gostaria de saber qual é a fundamentação para isto, e o próprio IGAC, que vota numa lista de cineastas contra outra lista de cineastas. Portanto, eu parece-me que há cineastas e cineastas, afinal, segundo os olhos do Estado. E isto é que é inadmissível no regime em que nós vivemos. Mesmo assim, as listas não é que empatam? E ao empatarem, a Presidente do Instituto vota 26 vezes com o seu voto de qualidade, não de desempate, portanto, de qualidade, como sabem, permite-lhe votar duas vezes à cabeça e posteriormente, e vota outra vez. E, portanto, ganham com um voto de qualidade a lista A, todos os que estão na lista A, contra a lista B. Tudo isto já seria suficiente para a nossa indignação, mas acresce também que todos os jurados que estão ali, desde críticos de cinema a professores de cinema, que nós conhecemos agora, muitíssimos deles, a maioria, todos eles são de uma única tendência estética de cinema. E se nós repararmos, frente a isto temos que criar uma cisão, não há nada a fazer, é-nos imposta, então avançamos com o seguinte discurso, que é factual. Enquanto que aquela tendência tem 90% para mais dos financiamentos dos dinheiros públicos para produzir cinema, a minha tendência e a minha associação, tem 10%, se tanto, dos financiamentos, mas tem 90% dos espectadores nas salas. Estes números dizem tudo. Mas dizem mais, eu quero deixar muito explícito perante vós, acho que é o local ideal, o seguinte, é que este sistema está envenenado, afasta os espectadores do cinema, é o cinema mais fácil que é feito. Mais fácil que é feito, de onde só alguns poucos se destacam como obras de arte, só alguns poucos. A maioria não tem qualidade, não qualifica. Do nosso lado, ou do lado desta estética, as coisas são iguais. Muito poucos têm qualidade, os outros também não têm. Mas quer dizer, este desequilíbrio, esta perversão, leva precisamente a que nós não tenhamos, chamemos-lhe assim, uma terceira via, que é o cinema mais difícil de fazer, reconheço, mas não há outro que me desafie como este, que é fazer um cinema bem estruturado, em que as pessoas, quando o concebem, percebe-se que dominam as matérias necessárias e as disciplinas para o constituir, e depois o executam de tal forma que ele é inteligente, seduz o público e forma. Essa é a obra de arte. A outra é mais fácil de fazer. É evidente que qualquer uma delas é mais fácil de fazer. Faz assim uma coisa. Uns fazem para pôr as pessoas lá no cinema. Não interessa o quê? Têm um caldeirão, deitam lá para dentro o que for necessário para ter as pessoas no cinema. Os outros arvoram-se não sei o quê, que depois as pessoas não reconhecem porque não querem ver e não vão ao cinema. Isto faz com que nós sejamos o país, nós nem somos o último da Europa, nós não nos podemos qualificar sequer como europeus e só nos resta envergonhar-nos perante os colegas cineastas europeus e as instituições. Se tivermos bom senso e dignidade, temos que nos envergonhar, é a única coisa que nos resta. Não é? Temos um 0,1 de ecrã de espectador, às vezes temos 0,8, 1, 2, quase 2% quando vem a Gaiola Dourada, que não é português, não é? E que aliás eu não acho que é um filme desastroso de modo algum, atenção, não tem, é uma marca cultural nacional de França, não tem, aquilo é um filme internacional, podia ser feito em qualquer lado, mas pronto, mas é um filme, apesar de tudo, que toca em alguns problemas, embora superficialmente, é um filme de bilheteira que não envergonha, não é? Enquanto que há outros que não são de bilheteira e que me envergonham imenso por também ser cineasta. Bom, eu perante isto acho que da nossa parte há bom senso, nós queremos manter o bom senso que temos tido até agora. Agora precisamos é que o Estado intervenha e as instituições particularmente intervenham quando vem a democracia descaradamente ameaçada desta forma, de tal modo que há um membro da SECA, que está lá a título pessoal, que faz parte de uma associação, de que eu faço parte também, de produtores. Eu também sou produtor, produzo os meus filmes. Mas, de qualquer maneira, que faz parte dessa associação, que diz que nós não concordamos com o sistema de nomeação dos jurados pela SECA e, portanto, não vamos apresentar nenhum. E, no entanto, ele sozinho apresenta vários nomes e coloca 17, mas isto está documentado, coloca 17 jurados em 23 principais. Com a particularidade de que neste primeiro concurso que está a decorrer agora, todos os 5 jurados são colocados por ele, ou foram indicados por ele. E, portanto, para, além das outras incorreções elencadas aqui, eu acho que é impossível, permitam-me este pretenciosismo, esta comissão ficar indiferente à perversão da democracia e particularmente quando há um colega que tem o descaramento de conseguir manobrar de tal forma junto da Presidente do ICA que coloca 17 jurados em 23. Isto não é normal. Não, não, não é aceitável. Acho que isto não é democrático e que só nos pode envergonhar também. Olha, eu perante isto... Não vos vou amassar mais, eu provavelmente já ultrapassei o meu tempo, agradeço a vossa gentileza em estarem a ouvir-me e estou disponível para responder a qualquer questão que me queiram pôr.
Muito obrigada, de facto ultrapassou, mas nós precisávamos de compreender bem o contexto inicial para poder formular as questões que se seguem. Agradeço a sua apresentação, vou passar então a palavra aqui à senhora deputada do PST, deputada Conceição Pereira.
Muito obrigada, senhor relator, cumprimento. Representante da ARCA, na pessoa do José Carlos Oliveira, acho que é um prazer poder estar aqui nesta audiência. Temos conversado várias vezes sobre as questões do cinema. Penso que é uma área que interessa a todos os deputados que estão aqui, que têm acompanhado quer a lei do cinema, quer toda esta problemática. Referiu aqui várias questões relativa à importância que tem, quer até para a economia, quer para o desenvolvimento cultural de um país. Referiu também as questões que eu penso que são importantes da criação de públicos para esta área fundamental para que possamos não só ter as salas de cinema com gente, mas também para que elas existam e para que também se produza cinema, e Portugal continue-se a produzir. Penso que são matérias que nos devem também questionar e que, se calhar, em momento próprio de qual já temos falado, deveremos ter uma discussão alargada sobre esses assuntos. Digamos, há aqui um leque de matérias que abordou, enfim, para enquadrar a questão propriamente dita que vinha no pedido de audiência, que nós percebemos e que eu acho que terão que ter um momento próprio de discussão e de abordagem, porque elas são importantes e são muito diversificadas. Mas indo exatamente à questão do pedido de audiência, que no fundo tem a ver com a criação dos jurados ou do júri que irá apreciar os apoios. Também acho que não vale a pena agora estarmos aqui de novo a referir, enfim, tudo o que se passou em relação à questão do apoio ao cinema, porque já é um assunto já muito falado. Mas em relação a esta matéria, eu penso que há aqui enquadramentos legais que definem a secção, que através da lei que todos nós conhecemos, das 132, que define e que criou a secção, que define quais os representantes que devem integrar essa secção para a apreciação e constituir, portanto, os jurados da mesma. Tanto quanto temos conhecimento, eu acho que houve variadíssimas reuniões ao longo do tempo, 3 ou 4 reuniões, onde estes temas foram abordados, quer a seleção, quer as pessoas a indicar, etc, etc. Verdade. Até que chegou à tal, que referiu, que foram apresentadas as duas listas, na qual depois a Presidente com o seu poder de poder exercer o direito de qualidade, o fez e que decidiu o número de jurados. Nós, tanto quanto sabemos, e tivemos aqui a consultar os representantes, neste caso, os realizadores de cinema estão representados. Cumpre-se, digamos, esse desiderato através da APR, da Associação Portuguesa de Realizadores. Por outro lado, e muito bem, à semelhança do que já tinha acontecido num anterior despacho do anterior Secretário de Estado, também foram convidadas várias personalidades de reconhecido mérito, entre os quais se encontrem muito bem o José Carlos de Oliveira, o António Pedro Vasconcelos, o Luís Urbano, o Nuno Silva, Paulo Branco, Manuel Mozes, portanto, são pessoas que foram convidados para complementar esta lista de jurados. Há aqui uma questão que referiu que tem a ver com aquilo que considera que estes jurados irão, enfim, direcionar, digamos assim, não sei se eu entendi bem, irão direcionar a sua decisão para uma determinada linha de orientação. Claro que nestas coisas há sempre opiniões, como calcula, diversas. Acho que aí também, quer os públicos, quer a democracia, se calhar, tem que funcionar. A questão que eu, se calhar, lhe punha muito concretamente é quando fala aí nestas questões de ter sido aleatória, não houve, houve aqui algumas tendências, o júri tem tendência, referiu aí que houve um dos elementos que indicou 17. Eu penso que essas questões, nós gostaríamos, de, como PSD, de saberem por menor, porque estas coisas não podem ficar apenas por... temos que ter documentação, saber porque é que na altura não foi logo levantado. Não, também não temos conhecimento que as outras instituições, pelo menos não chegou aqui ao nosso conhecimento, nem ao conhecimento público, que se tenham manifestado também desagradados. Pelo menos não nos chegou, se isso aconteceu... Portanto, eu gostaríamos, com certeza que iremos acompanhar, porque temos até a obrigação de acompanhar os concursos, sejam estes, sejam na área das artes, como é que decorrem, se decorrem com equidade, independentemente dos gostos ou das tendências. Claro. Poderemos depois, à posterior, fazer essa monitorização e essa avaliação na conta com resultados, como aqui referiu. Mas o que eu lhe queria muito concretamente era se... para justificar, digamos, o vosso pedido de audiência, o vosso desagrado e a vossa referência até a questões que vos parece menos sérias, menos corretas, se têm a documentação para que nós possamos verdadeiramente, porque foram aqui levantadas várias questões, se têm essas informações, porque eu acho que à primeira vista, e há aquilo que nós lemos e há a documentação que nos chegou,
pode concluir. Todo
o foi correto. E está de acordo com as regras estabelecidas. Por isso é que gostaríamos de ficar mais documentados sobre essas matérias. Peço desculpa, Sra. Relatora, pelo tempo que tomei.
Passaria a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu, em primeiro lugar, também gostava de agradecer a exposição. E pedir desculpa por eventualmente não ficar até ao fim dos nossos trabalhos se tiver que sair, portanto pedir também compreensão para isso, porque tenho uma outra audiência noutra comissão na qual também terei de ir ouvir o principal, que é aquilo que aqui nos trouxe também, essa primeira intervenção. Aquilo que lhe posso dizer é que da parte do PCP tomei boa nota das questões que aqui coloca. Eu julgo que a questão é muito mais funda do que aquela que se prende com o momento que estamos a atravessar hoje, porque tem a ver com a forma como, ou seja, não é um problema pontual. A forma, a legislação, as escolhas que se tomam, porque um júri designado na secção especializada, como é que é construída a lista, a própria concessão de atribuição de recursos através única e exclusivamente de júri, quando no passado já foi de forma diferente, não estou a dizer que é o ideal, mas estou a dizer que há outras formas, há formas mistas, que poderiam assegurar, de certa forma, atalhar a estes problemas ou pelo menos mitigá-los. é, enfim, se uma escola estética domina a composição de um júri, evidentemente que, independentemente da dignidade e da qualidade de cada um dos nomes que compõem o júri, há, enfim, um enviesamento das decisões. E isso pode até acontecer, no quadro em que estamos, cumprindo todos os requisitos legais.
Afirmativo.
E, portanto, do ponto de vista desta comissão, aquela exposição que aqui nos traz tem que ser, na nossa opinião, claro, um elemento para a nossa reflexão política sobre o contexto, sobre a forma. Não sobre o processo especificamente quanto à escolha deste júri, que nos deve preocupar. Os grupos parlamentares, como sabe, têm meios de intervir junto do Governo para tentar esclarecer dúvidas que possam surgir. Agradeço que o documento onde detalha o assunto que nos trouxe na sua intervenção possa ser distribuído, porque isso é bom, para que possamos também todos tentar ir mais longe no esclarecimento, mas a questão, enfim, é da opção política e da forma que a legislação toma, não é? Já houve em Portugal outros mecanismos de financiamento ao cinema e que também tiveram sucesso. Disse que as leis do cinema desta última geração produziram efeitos estrondosos por toda a Europa, e isso é um facto, mas não é menos verdade que a lei com base na devolução de fundos das verbas também produziu resultados impressionantes em Portugal. Sim. E portanto, enfim, talvez também seja a altura de nós ponderarmos, não podemos dizer que o júri é uma má opção, mas ser a única forma de aceder a recursos públicos, isso também introduz um desequilíbrio no sistema quando somos confrontados com estas situações. A senhora deputada Gabriela Canavilha está a fazer uma cara muito estranha, porque se calhar não conhece a legislação que antecedeu a do júri. Enfim, era uma legislação baseada no financiamento com devolução da verba. Não podia também essa ser a única. Isso é importante. Mas era um mecanismo que também ajudou muito o cinema português, não é? E que, aliás, obrigava as salas a manterem os filmes em cena, o que é muito curioso, porque ainda havia intervenção no mercado nessa altura, mas agora o mercado é tão livre que é o mercado que intervém no Estado. Mas pronto, da nossa parte, registamos claro as questões que coloca. Não podemos fazer uma intervenção direta dentro da secção especializada, sabe isso. Mas podemos, claro, utilizar estes elementos para refletir sobre novas soluções e para, junto do Governo, também tentar compreender o que se está a passar e como é que se pode evitar que torne a suceder. Independentemente da corrente estética ou da escola estética que seja dominante. Isso é-nos completamente alheio.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu só fiz um sorriso porque achei estranho ver um deputado do PCP questionar a existência de júris, porque normalmente o dirigismo... Pronto, é que normalmente o dirigismo de Estado é algo que, enfim, os partidos democráticos normalmente se opõem e, portanto, achei curioso. Mas sei que, naturalmente, conhecendo também como já conheço, que não seria essa a sua intenção. Eu passaria então a palavra à Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Cumprimento a Carlos Oliveira e eu agradeço-lhe estar aqui. Cumprimento também a ARCA. Nós temos um problema grave que é, bem, por um lado, falta de financiamento para o cinema, mas também uma concessão em que pôs a responsabilidade do financiamento do cinema e a própria existência enquanto criação e enquanto fruição de cinema português num só mecanismo. E isso é grave porque põe o cinema português num nicho. Vamos dizer que cumprimos as nossas obrigações públicas de acesso à cultura, ponto tudo aqui na solução de nicho. E isso é gravíssimo. É grave desde logo porque na distribuição, os operadores de distribuição não têm nenhumas obrigações. Há uma concentração do mercado para lá do que eu julgo que seria permitido em qualquer setor da economia. O Bloco de Esquerda, aliás, já teve intervenção do ponto de vista de requerimentos com a autoridade da concorrência, porque consideramos que é um problema também de mercado. Mesmo aceitando, mesmo não sendo este o modelo em que nós nos revemos, a partir do momento em que aceitamos, é suposto haver regras mínimas sobre a concorrência e a não concentração que não estão sequer a ser cumpridas no campo da distribuição do cinema. E julgamos também que as obrigações dos operadores privados que produzem conteúdos, nomeadamente dos canais de televisão, digamos assim, dos vários serviços de programas, é muito reduzido. Tanto no caso da distribuição como no caso dos operadores de televisão, Estamos a assistir a uma capacidade no mercado que é importante do ponto de vista das questões de soberania, digamos assim, de uma forma lata, porque tem a ver com as questões da cultura, de conhecimento, etc. E não há as suficientes obrigações. Aliás, quando as frequências estão sujeitas a pedidos de direitos, precisamente porque são um bem finito, são um bem coletivo, finito, e portanto só podem ser utilizadas quando há uma garantia de algum interesse público. Mesmo quando não são de serviço público, tem de existir interesse público em entregar a um operador privado um bem que é coletivo e finito. E esse, por muito que a tecnologia o torne cada vez mais, mais diversificado e maior, continua a ser finito, continua a ter que existir com a obrigação de interesse público e não existe. Dito isto, devo dizer que acho muito estranho que entidades, nomeadamente a distribuição, que não têm qualquer obrigação, tenham depois o poder de estar na secção a decidir financiamento público. Já basta não terem nenhumas obrigações quando deveriam ter e depois ainda por cima têm capacidade de intervenção na esfera pública. Julgo que é uma completa distorção daquilo que seria o normal, que era impor-lhes elas obrigações também de interesse público, de ser mínimas do interesse público, para depois poderem ser chamadas. Há, julgo eu, uma interferência cada vez maior de quem não tem nenhuma obrigação para com o público e vai tendo cada vez mais obrigações de interferir na esfera da decisão pública. Dito isto também, devo dizer que, e espero que não me interprete mal, julgo que perceberá bem que quero dizer, que uma secção de especializada com capacidades de decisão, e naturalmente gostamos muito de ver José Carlos de Oliveira na SEC representado, mas devia estar representado por estar a representar a ARCA. Ou seja, existir um convite a individualidades que não têm uma legitimidade de representação de outras instâncias, que lhes dão uma natural legitimidade democrática de representar determinados setores, mas que depois na prática os representam, e os representam de uma forma mais pessoalizada, é a melhor forma de desvirtuar uma secção. Sim. E o que acontece depois é que nós estamos a brincar à democracia, que é o Estado quer tomar decisões, quer revestir essas decisões de algum tipo de legitimidade democrática e encontrou um colégio onde pode levar as suas decisões e impô-las. E eu julgo que é o que nós observamos aqui. Não há, de facto, uma maior democracia na tomada de decisões sobre os júris por existir um colégio. O que existiu foi a criação de um mecanismo formal para brincar à democracia das decisões e essa é uma forma de o fazer. Portanto, julgo que essa é bastante, bastante grave. Nós, como sabe, a Assembleia da República não pode alterar a composição da SECA, a separação de poderes existe e é bem que exista, faz parte dos regimes democráticos, mesmo quando não nos agrada, é bom que assim seja. Mas o que o alerta que aqui nos trouxe é muito importante para nós percebermos também da transparência como as decisões são tomadas. Porque há aqui dois problemas. Um problema é dizer que o financiamento ao cinema não é um financiamento para que se façam alguns filmes, tem de ser um financiamento para que em Portugal haja acesso ao cinema português. E isso significava também uma pluralidade da forma como este financiamento é feito, do ponto de vista das exigências da própria exibição para com as distribuidoras, e que assim não vamos lá. Não. Por outro lado, julgo também que mostra uma falta de transparência nos critérios desse financiamento, que é um financiamento já tão pequeno, e sem deixarmos de olhar para o essencial é que o financiamento tem de ser maior e que a distribuição tem de ter obrigações, nos faz temer que se anda a brincar demais com aquilo que é sério e, portanto, eu acho que é mesmo o momento de pôr em causa a legitimidade, a aparente legitimidade democrática deste processo de constituição dos jurados.
Muito obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Farei então algumas considerações em nome do PS e, sobretudo, questões que queria colocar. A designação dos jurados é sempre algo de grande responsabilidade, porque aos jurados irá competir a distribuição dos dinheiros públicos. Portanto, designar quem vai tomar decisão em relação às profissões e à concretização de obra de outros criadores é algo bastante melindroso e deve ser feito com os maiores cuidados. A razão pela qual estes modelos de decisão e modelos de escolha são sempre criticáveis de uma forma ou de outra conforme as óticas. Na verdade, ao longo de algum tempo, nos últimos, antes desta lei estar em vigor, nos últimos anos, talvez 10 anos ou mais, os jurados eram designados pelo ICA. E esta designação direta pela tutela, digamos assim, ou por um organismo público, ou por uma entidade só, ou pela decisão de um diretor-geral, também levantou questões. E, portanto, se levantam questões sobre uma que designa os jurados ou e a sua pertinência, também faz sentido que se procurem outras modalidades de seleção desses jurados. E quando é acometida à SECA a responsabilidade de fazer essa escolha, parece-me, uma vez que na SECA estão representados todos os agentes, os atores diretos do setor, que faça algum sentido. Agora, o que eu acho que não faz sentido é todos terem o mesmo direito de votos. Eu acho que devia haver algumas instituições terem direito de designar mais do que um jurado e outros menos, consoante o papel que cada um desempenha na criação. Mas isto, enfim, são as várias modalidades que devem ser estudadas face ao problema que está neste momento em cima da mesa. Agora, o que eu não consigo compreender daquilo que me foi dito é como é que é possível que perante um modelo que está em vigor, em que os vários representantes das várias fases da criação cinematográfica e do audiovisual e as suas seleções, as suas opções para a constituição dos jurados recaiam depois todos numa lista que é maioritariamente tendenciosa para uma facção do cinema. Isso faz-me, não consigo compreender isso. E eu gostava que me explicasse um pouco melhor como é que isso aconteceu. Isto é, se as várias instituições representadas na SECA, se elas todas têm direito a designar um determinado número de jurados, como é que acabam por, de uma forma tão extensiva e ostensiva, designar jurados com uma visão estética comum? Gostava de perceber isso. Também gostava de perceber, na sua opinião, se este modelo não está a funcionar, qual era, na sua opinião, a forma como deveria ter acontecido? Isto é, o que é que está errado neste modelo e qual era a sua sugestão para que passasse a ser mais democrático e cumprisse a devida proporcionalidade das várias facções estéticas que existem no meio audiovisual? Muito obrigada. E posto, enfim, postas as questões dos vários grupos parlamentares, fica então agora com 10 minutos para responder às várias questões.
Muito obrigado, Sra. Relatora. Eu vou tentar não me perder, porque já passou muito tempo desde a primeira questão posta pela Sra. Deputada São Pereira. Se me falhar alguma coisa, por favor, não hesitem a relembrar-me. Existe a documentação toda em primeiro lugar. Nós temos a documentação, e eu não queria trazê-la agora, existe a documentação que comprova que um elemento da SECA colocou 17 dos 23 principais jurados. Essa documentação existe, nós temos-la e faremos chegar à Sra. Relatora, que fará o favor de encaminhar como melhor entender. Por outro lado, nós elencámos e eu não quis maçá-los com isso, documento com 28 páginas, aqui acresce documentação de suporte e que, portanto, atira isto tudo para as 100 e tal páginas e que se destinava ao provedor de justiça. E nós decidimos parar o processo e seguir esta via. Penso eu, na minha ótica, continuo, se calhar, deformado, mas a achar que aqui é a casa da democracia. E com certeza que todos os que estão aqui acham também. Eu acho que deve ser por aqui que as coisas devem andar. E, portanto, o documento ficou parado, não vale a pena, também é uma coisa extensíssima, mas que tem realmente, como se diz em cinema, tem a narrativa das coisas com a documentação toda elencada, de modo que dê suporte às afirmações que essa própria narrativa faz. Bom, e portanto, a documentação está comprovada e comprova que há um elemento que colocou 17 em 23, sendo que 5 neste atual júri, a totalidade do júri, são todos indicados por ele. Como é que... por outro lado, eu penso que estou na SECA, porque o Sr. Secretário de Estado foi sensível aos meus veementes protestos, não sei se ficou muito bem disposto comigo, mas foi muito sensível aos meus veementes, mas educados protestos, no sentido de lhe chamar a atenção para que, segundo o regulamento e a lei, o representante dos realizadores era o presidente da APR, que é outra associação que segue aquela tal estética dos tais jurados que agora têm todos a mesma tendência. Pronto. E... frente a esses, o Sr. Secretário ouviu, portanto, e decidiu nomear-me então, porque o regulamento estava aprovado, estava fechado, estava o assunto arrumado, mas para que aquilo, enfim, que não retirasse não só dignidade, mas como representatividade à SECA, nomeou-me a título pessoal, e eu, claro que aceitámos, mas com uma particularidade, eu exigi, e o Sr. Secretário de Estado fez o ICA cumprir, que fosse convidado formalmente a ARCA a nomear uma individualidade para representar a associação na SECA. Este documento está aqui, Governo de Portugal, Secretário de Estado da Cultura, estas coisas agora até ajudam, e portanto, e a ARCA no mesmo dia, pediam-nos que fosse no mesmo dia, não conseguimos, porque isto obriga a uma ronda telefónica, é uma coisa complicada, são vários associados e alguns não estão cá, estão no Brasil, outros são em França. Pronto, nomeou-me a mim, indicou-me a mim, informámos o ICA e eu assento na SECA. Tenho assento na SECA, passei a ter assento na SECA. Ora bom, portanto, eu estou lá informalmente como representante da ARCA, embora haja documentação de suporte, mas o que interessa é que estou lá, posso falar pela ARCA, embora já me tenham proibido falar pela ARCA à própria Presidente do Instituto de Cinema. E, portanto, estas nuances, a Sra. Presidente do Instituto de Cinema não está a funcionar como deve ser, como já viram, e eu acho que não qualifica para o cargo que tem. De modo algum, inequivocamente, não qualifica para o cargo que tem. Como pessoa, eu conheço há muitos anos, acho que é uma excelente pessoa, damos bem, cumprimentamos com um beijinho, mas realmente como funcionária, como presidente do Instituto, ela não qualifica porque aquilo é uma teia que se tece com muito saber, não só teórico, mas que depois se aprende no dia-a-dia nestas complicações que de repente podem descambar e cair em cima de todos nós. E, portanto, é preciso saber bastante e ter uma especial sensibilidade. Eu acho que ela, como funcionária, sim, mas como presidente do ICA, não. Não qualifica. E só vai ter problemas cada vez mais, eu acho que é saudável ela sair. Para ela própria. Isto não estou a ser irónico, estou a falar a verdade, porque eu sei que ela está debaixo de uma grande pressão com estas questões todas. Ela sente-se mal, tem problemas, porque está debaixo de uma enorme pressão. E não vai conseguir resolver esta questão, eu não sei agora como é que isto vai resolver. Bom, continuando aqui, portanto, nós faremos chegar os documentos, eu não sei se faltou alguma coisa às questões que a senhora deputada me pôs, eu penso que não. Ah, mas, faltou, penso eu, que é isso. Houve um conjunto de protestos perante estes procedimentos, desde o primeiro dia, durante as quatro reuniões. Eu votei sempre... Olha, o António Pedro abandonou a reunião. Eu não abandonei porque estava a representar uma associação e, portanto, não posso. Não é? Mas votei sempre contra, sob protesto com declaração de voto. Sempre. A SIC e a TVI votaram comigo. Concordo em certa medida quando diz que, se calhar, aliás, como disse até, se calhar uns deveriam ter mais, enfim, mais peso de voto, mais direito a mais... Bom, deveria haver, com certeza. E quando diz que a distribuição não está a cumprir, nós sabemos que é um horror. Então, tem, neste momento, não é 60%. 60% é uma efabulação que é NUS, porque não tem assento, é NUS, não é nós, criou agora. Não é? Mas pronto, é mais uma contribuição para uma canelada no português. Mas, de qualquer maneira, o que acontece é que houve vários protestos, a Presidente continuou a ir em frente, insistiu, nós avisámos a Presidente, eu telefonei-lhe pessoalmente, e disse, ó Filomena, veja lá, tenha cautela, porque isto vai correr mal, vai haver problemas, se calhar os concursos ainda são impugnados, porque há matéria para impugnação. E, portanto, fica o setor todo parado. Quando o que basta é um pouco de calma, parem um bocadinho, perto-se uma semana ou duas, mas ficamos todos de acordo. E ela disse-me que sim, que tinha tomado bom registro, e avançou na mesma. E continuaram os protestos, até que apareceram duas listas. E a verdade é que são duas listas constituídas por cineastas. O Estado não pode votar numa contra a outra. A lei permite-lhe. Lá estamos. Isto é uma perversão da democracia. Nós somos democratas. É mentira. É mentira. Os procedimentos são horríveis. Horríveis. De modo que, se bem... Por exemplo, há uma coisa que... Desculpe, eu sou católico. Eu sou crente. Eu sou crente. Agora, não posso aceitar, exatamente porque sou crente e porque sou um democrata... Não é? Desde antes do 25 de Abril, não foi ocorrer depois do 25 de Abril, o que acontece é que eu não posso aceitar que haja um sacerdote que é membro do Instituto de Cinema, dos jurados, do júri.
Eu não posso. Representação de quem?
Não está em representação de ninguém, ele está lá, não é um jurado. É, não se sabe. E eu já protestei publicamente contra ele, publicamente não, nas instâncias. Já protestei, já disse que não pode ser, então onde é que estão as outras profissões de fé? Então têm que estar todas representadas. E mais, repare, ele é um sacerdote, não é? É um sacerdote em exercício. Bom, E, portanto, se ele é um sacerdote, se eu fizer alguma proposta, a minha proposta que lá está, o Dom Afonso Henriques, repara, o Dom Afonso Henriques, na minha visão, tem uma atração física quando descobre que a mãe é a mãe. A mãe também tem por ele. O Afonso Henriques passou a vida a dar tareia no Papa. Fez o que lhe apeteceu para chegar onde queria. Ele não pode aceitar isto, quer dizer, não pode aceitar, como não pode aceitar, um projeto pró-eutanásia. Porque ele tem que se mover dentro de um quadro que a Igreja estabelece e não pode sair dele. Percebe? Aquilo não há nada a fazer. E, portanto, são princípios... Bom, adiante. São dogmáticos, é um quadro dogmático. E, portanto, ele não pode ir contra subscrever um projeto para a eutanásia ou para o aborto. Não pode. Se não, peço desculpa. Eu não sei se vos falta mais algum esclarecimento para além da documentação que eu digo que vou fazer chegar. E dos esclarecimentos que pretendi dar, e há um último, penso eu, que é: eu não tenho nenhum sistema, acho que o sistema que existia era um sistema melhor do que este que está agora, até porque havia o complementar, já teve vários nomes, o indireto, o complementar, o não sei o quê. Isso agora, a presidente do ICA, tendo-se comprometido a não o fazer, subitamente nas nossas costas, anulou essa figura. Ou seja, quem tem espectadores, quem pode, de algum modo, neste formato, conseguir reequilibrar esta tendência, enfim, que é a perversão, repito, das coisas, não, matou-o. Portanto, quem tem espectadores, quem tem resultados, quem tem, não interessa nada, parte do zero como os outros. Portanto, é tudo. Como é que se decide quem é que filma? É um conceito qualquer que eu não sei qual é, mas seja qual for, eu não comungo. Bom, e portanto, ela anulou essa figura de concurso. Não, deve ser, na minha ótica, o diretor-geral é uma pessoa que, mesmo que honestíssima, tem sempre uma visão subjetiva das coisas, como qualquer um de nós. A SECA realmente tem lá todas as áreas do setor representadas, as instituições estão lá todas, não falta ninguém. Deve ser no âmbito da SECA, com apuramentos que ainda não estão feitos, 100% de acordo, está errado agora, mas deve ser no âmbito da SECA, que colegialmente se reequilibram as diversas divergências e se chega a um consenso. Pronto. E depois, o Instituto de Cinema, inclusivamente com assim, a figura de... Pode um ter mais, ter dois, sugerir dois, o outro sugere três, o outro sugere quatro, enfim. Eu acho, em certa medida, repare, quando nós dizemos, em princípio, a distribuição não tem nada que votar, eu digo, a minha vontade é dizer, claro. Mas depois digo, não, espera aí, eles conhecem as audiências. Eles sabem quem são os seus espectadores. Eles têm a obrigação de investir. Uma ridicularia, estamos de acordo. É ridículo. Tinham que investir muito mais. A senhora deputada Gabriela Canavilhas conhece muito bem este assunto e sabe do que é que eles são capazes. Portanto, eles deviam ser obrigados a investir muito mais. Aliás, quem paga esta coisa toda, essencialmente, é a Anacom. Eles conseguiram fugir à coisa. Pronto. E, portanto, se eles investissem muito mais e fossem obrigados e pusessem o dinheiro, o voto deles, então, era muitíssimo mais aceitável. Mas, assim, por princípio, quer dizer, também é. Eles têm é que cumprir coisas que não estão obrigados. Tem que haver equilíbrio. Pronto, como os outros que lá estão, repare, quem cria as associações de realizadores, de argumentistas, não, é evidente que sim, que têm a lógica em decidir quem são. Mas também devem ter a visão do mercado. Nós temos que... É assim, não é? Porque o cinema é tão caro... Houve, eu tentei várias vezes com a Margarida Gelo. Ficou a APR e eu informalmente. Pronto. Houve com a Margarida Gelo. Porque em princípio é só um representante. É. E ficou a APR e não ficou a APR. É.
Eu pergunto é se houve conversas ou se houve algum entendimento entre vós, entre as duas associações. Nestas coisas.
Conhece a Margarida Gelo? Conhece a Margarida Gelo?
Mas. Eu não conheço muito bem, mas conheço.
Eu dou-me bem com ela.
Já estou habituada que às vezes entre associações do mesmo.
Sim, 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 mesmo é ti.
As coisas não são falsas,
não.
Várias pessoas, não. E também tem importância a personalidade de candidatos.
Com certeza. Com certeza.
Não estou aqui a fazer julgamentos.
Não, 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 não.
Na nossa vida do dia a dia,
é um facto.
Sempre essas situações. E eu estava a perguntar se houve algum diálogo, posso eu ter que chegar a algum consenso. No sentido, olha,
vamos com vocês, mas com a participação de alguém da ARCA. Enfim, estou já agora que estamos aqui informalmente a perguntar se essa conversa...
Houve, realmente, Sra. Deputada, houve. Eu falei com ela várias vezes ao telefone. Não fui capaz de levá-la a entender. Ela entende o seguinte, que não existe. Pois é, Margarida, mas nós temos 90 e tal por cento de espectadores. Como é que não existimos? Não percebo. Não! E, portanto, a Margarida é assim um bocadinho, não quer ouvir, não há diálogo possível com a Margarida. Eu sou uma pessoa de diálogos e de consensos, até um determinado limite em que começo a trair as minhas convicções. Não é? Agora, a Margarida não quer conversar. Pronto, agora... As centrais sindicais... Diz muito bem. Pois... A lei está mal feita, está mal feita.
Muito bem, eu gostava então, muito bem, muito obrigada pelas vossas intervenções, eu gostava só de, gostava talvez só de encerrar dizendo que o Partido Socialista irá pedir a vinda à comissão da Presidente do ICA para prestar declarações sobre esta matéria. É muito importante que ela possa cá vir. Eu espero que possamos contar com a colaboração do PSD no sentido de esclarecermos isto. Não há aqui nenhum tipo de digamos, manobra política ou partidária. Eu acho que era apenas no sentido de, do cabal esclarecimento desta matéria. Era importante que, aliás, porque nós não a conhecemos ainda, não vem nunca aqui à Comissão, era interessante nós conhecermos a nova Diretora-Geral e que ela se pronunciasse e nos esclarecesse um pouco melhor sobre esta matéria. Esperamos poder contar com o PSD para aprovar a vinda dela. Vamos propor, porque só assim nós poderemos ficar completamente esclarecidos. De resto, a sua apresentação e as suas explicações foram bastante pormenorizadas. Como dizia a senhora deputada Catarina Martins, aquilo que não faz sentido é que a SECA só tenha uma tendência de realizadores. Todas as várias associações deviam ter assento, evidentemente, para poderem exprimir diversos pontos de vista. Isso é que faz sentido. E agora, tornando a repetir algo que já disse há pouco, eu pessoalmente acho que devia haver indicações diferenciadas de número de jurados consoante as instituições. Isto poderia ajudar e, sobretudo, os jurados deviam ser identificados pelas instituições que os nomearam. Mas isto são tudo questões que poderemos desenvolver com a Diretora-Geral e espero que ela possa cá vir dar os devidos esclarecimentos aos senhores deputados. Muito obrigada. Até a próxima oportunidade.
Obrigado.